Já voltamos, ouvintes, e agora eu cumprimento o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, Sinmed RJ, Alexandre Telles. Alexandre Telles, bom dia.
Bom dia, Anderson. Bom dia a todas e todos que nos escutam agora no programa Faixa Livre. É sempre um prazer e eu fico muito feliz em estar aqui com todos vocês. Sempre vocês elencam temas muito relevantes e, nesse contexto da pandemia da Covid-19, em que completamos quase 2 anos sem uma perspectiva de fim, né? Surgindo variantes após variantes. Torna tão especial falarmos desse tema.
Alexandre, muito obrigado por você novamente se dispor a conversar conosco aqui no Faixa Livre. Alexandre, a pandemia infelizmente voltou a acelerar de maneira muito perigosa aqui no Rio de Janeiro, ainda que a média de mortes venha caindo no Brasil. Atualmente, a cada 5 óbitos pela Covid-19 no país, um acontece no estado, tudo por conta dessa variante Delta do coronavírus. O problema se agrava, Alexandre, porque voltaram a faltar leitos de UTI para tratamento da doença, em um cenário onde a vacinação avança. E parece que essa é uma das piores situações, não é, Alexandre? Já há um percentual razoável de pessoas vacinadas com pelo menos uma das doses e o número de doentes graves cresce. Dá para identificar o que deu errado, Alexandre?
Bom, hoje no município do Rio, em tese, nós já temos a oportunidade de todos maiores de 18 anos estarem vacinados e estamos realizando agora a vacinação dos menores de idade. Digo isso pelo menos com a primeira dose da vacina. É importante ressaltar que a proteção da vacina contra as formas graves da doença, ela vem após 14 dias da segunda dose. Então, não é porque a pessoa foi vacinada com uma dose, essa situação de muitos cariocas, ainda mais com intervalos muito grandes que têm sido dados, né, entre as doses, enfim, de 3 meses, não se pode ter uma sensação de segurança, porque ela é falsa, com apenas uma dose. Obviamente, uma dose é melhor do que nenhuma, mas nós precisamos que as pessoas estejam vacinadas com as duas doses e com mais de 14 dias, né? E se nós observarmos, nossa única ficha não pode ser apenas na vacinação. Nós temos visto diariamente a prefeitura anunciando que está vacinando e vão autoridades sanitárias vacinar, enfim, todo dia na mídia. Isso é insuficiente, né? Nenhuma pandemia é controlada apenas com a vacina e essa pandemia não será, né? Nós precisamos de outras medidas. Que a gente já vem falando desde o início da pandemia, que tem que ser reforçadas, o isolamento, o distanciamento social, o uso correto de máscara, nós vamos às ruas, né? E é muito comum não haver nenhum tipo de fiscalização, muitas pessoas ou sem máscara ou com uso incorreto das máscaras, máscaras no queixo, máscara que deixa o nariz de fora, ou então manuseando de forma incorreta. Essas máscaras, sem realizar a higienização da mão, seja com água e sabão ou então com álcool em gel. Então, a vacina sim, é o nosso carro-chefe, com toda certeza. A gente tem que investir na vacinação, isso é extremamente acertado, e a gente tem que ressaltar que a vacinação no nosso país demorou muito, né? Isso por conta da incompetência e outros interesses que existiam ali por dentro do governo federal que tem que ser explorados. Aqui no município do Rio de Janeiro, nós temos a questão da falta do isolamento e do distanciamento social. Para além disso, os nossos transportes públicos, que as pessoas utilizam, né, boa parte dos cariocas, para ir para o trabalho, enfim, permanecem lotados. Você passa de carro e vê os bares todos lotados, tudo funcionando, inclusive casas de festa, né, dia após dia. Festas, enfim, clandestinas ou não, são fechadas pela Prefeitura do Rio de Janeiro, mas isso é insuficiente, porque existe uma falsa sensação que a vacinação já resolveu tudo. E isso não é verdade. Nós temos que continuar investindo nas medidas de isolamento e distanciamento social. É importante também reconhecer que as pessoas já estão cansadas, exaustas dessas medidas. Mas são importantes, né? E uma outra questão, o Rio de Janeiro testou pouco, né? Nós temos que ressaltar, nós temos que testar mais, nós temos que testar todos os sintomáticos, as pessoas ainda relatam muitas dificuldades, em conseguir acesso aos testes. As pessoas têm que se dirigir às unidades de atenção primária para realizar esses testes, enfim, quem tiver sintomático respiratório. Isso é o ideal, mas existe uma sobrecarga de trabalho muito grande dentro dessas unidades. E fora isso, muitos relatos de pessoas dentro de escolas, enfim, de trabalho, que não estão sendo testados. Então a gente precisa também investir na testagem, inclusive de contactantes de sintomáticos, que podem ser pessoas assintomáticas, enfim, e que estão com a Covid, que também tem que ficar afastadas, né? Muitas das vezes as pessoas, essa é uma fala que a gente vê assim generalizada, né? Tá com uma coriza, tá com uma gripe. Ah, não, é minha gripe de sempre, é minha sinusite, enfim, a gente vai testar. A pessoa está com Covid. Então, nós não podemos minimizar ou normalizar qualquer que seja os sintomas. Num contexto de pandemia, nós temos que manter o alerta máximo, ou seja, apresentou algum sintoma respiratório, essa pessoa tem que ir à unidade de atenção primária, que é a unidade mais territorial, ou seja, a unidade que está próxima à casa da pessoa. A prefeitura tem há muitos anos, né, um site que é onde ser atendido, que você digita o seu endereço nesse site e você logo localiza onde você vai poder realizar o seu teste de antígeno ou o seu RT-PCR, né? Nós no Rio testamos poucos, temos que testar mais. Então a gente precisa de empenho tanto da prefeitura como do governo do estado, mas nós também precisamos que, principalmente que as pessoas que estão sintomáticas respiratórias com qualquer sintoma procure uma unidade de atenção primária para que esse teste seja realizado, né? E intensificar as medidas de isolamento e distanciamento social e não promover aglomeração, né? Antes a gente via até distância entre as mesas, entre as cadeiras. Agora parece que a pandemia nunca existiu e que a máscara é um acessório que é dispensável, né? Nós não podemos ficar com essa mentalidade. Tem muita gente adoecendo, muita gente sendo internada, inclusive pessoas vacinadas, né? Já que a vacina lá fundamentalmente previne contra formas graves da doença, mas não impede internações, enfim. Nós temos que manter essas medidas, porque quanto mais gente seguindo, a gente diminui a transmissão, né? O R dessa doença, e com a diminuição da transmissão, nós conseguimos barrar, pelo menos por um tempo, essa pandemia, até que a gente tenha um percentual maior da população vacinada com a segunda dose.
Agora, que história é essa de que há 170 leitos federais para a Covid fechados aqui no Rio de Janeiro, Alexandre? Em meio a esse novo aumento de infecções, por que não se abre esses leitos? O que é que falta para isso?
Bom, existe um problema muito antigo na rede federal do Rio de Janeiro, a maior rede federal de hospitais e de institutos especializados no Brasil, né? E o principal problema é de recursos humanos. Faltam médicos, faltam enfermeiros, técnicos de enfermagem, ou seja, não basta ter o leito, né? A cama, a maca ali para o paciente deitar e o colchão. Tem que ter recurso humano, né? Médico, enfermeiro para dar plantão, passar visita, dar os cuidados, enfim. Esse é o principal déficit do Ministério da Saúde. Né, nós estimamos que existe um déficit no Ministério da Saúde para essas unidades aqui do Rio de 16 mil funcionários. Há mais de 10 anos nós não temos concurso, nós temos apenas processos seletivos simplificados. E nós temos, então, de 15 a 16 mil cargos vagos, e o Ministério da Economia só libera 4.117 contratos temporários, né? Isso então é insuficiente para a gente realizar a abertura desses leitos. Então, tem um leito, tem um espaço físico. Alguns desses leitos estão fechados por problemas de infraestrutura, mas é uma parte menor, coisas do tipo saída de oxigênio, falta de ar-condicionado, enfim, mas são questões que podem ser resolvidas com uma brevidade maior. Mas a questão dos recursos humanos é um desafio muito grande. Não existe nenhum processo tramitando dentro do Ministério da Saúde hoje para abertura de concurso público para repor esse quadro, né? E também não existe nenhum pedido oficial formal para aumentar o número desses contratos temporários. Nós entendemos que esses contratos temporários são vínculos precários. São vínculos que diminuem a qualidade de cuidado pela alta rotatividade, contrato temporário de 6 meses ou de um ano, então não favorece a formação de equipes. Entretanto, nós entendemos que uma medida emergencial é aumentar o número desses contratos temporários, já com previsão de realizar o concurso, né, por RJU, que é o que nós defendemos para esses hospitais. Hoje, nós, além disso, nós temos um número relevante de profissionais desses hospitais servidores que já estão em condições de se aposentar. Né? Então, nós poderemos ter um déficit ainda maior e isso vai implicar o fechamento de serviço. Lembrando que os hospitais federais eles são hospitais de alta complexidade, hospitais de excelência e que não têm tido o devido valor por parte do Ministério da Saúde. Além disso, nós sofremos com a falta de integração da rede de atenção à saúde, né? Alguns hospitais federais funcionam quase como ilhas dentro do sistema que não se comunicam com outras unidades para com a finalidade de regulação. Então, é um absurdo que tenhamos pessoas esperando na fila. Isso aconteceu também em outros momentos da pandemia, né? Com leitos fechados e uma inércia enorme por parte do Ministério da Saúde para abrir esses leitos e não pode ser abrido daqui 2, 3 meses. Isso significa a gente morrendo, né? A gente precisa desse leito hoje e não vai ter. Então é uma irresponsabilidade, nós temos que valorizar esses hospitais e a gente valoriza através de concurso público e a substituição gradual desses contratos temporários de trabalho, os CTUs.
Quais as expectativas de vocês médicos, Alexandre, para o mês de setembro aqui no Rio? Nós podemos dizer que estamos em uma nova onda de infecções. Ela tende a se ampliar pelo país.
Bom, o próprio prefeito Eduardo Paes já colocou em uma entrevista que o Rio de Janeiro é o epicentro da pandemia hoje, né? E a minha expectativa para o mês de setembro, e o que eu tenho conversado com os colegas, é que continue assim, né? Nós temos notado um aumento muito grande na procura de sintomáticos respiratórios nas unidades de atenção primária, as clínicas de família, centros municipais de saúde. O mesmo está acontecendo nas unidades de pronto atendimento. Muito sobrecarregado, salas vermelhas que é para ter 20, 30 pessoas, com 60, 70 pessoas internadas, né? Então, a gente tem visto um número de pessoas se agravando, um número razoável de pacientes idosos e de jovens não vacinados, né? Então, a tendência é continuar essa transmissão. A gente tem avançado na vacinação, mas como eu disse antes, as medidas de isolamento e distanciamento social, elas estão muito flexíveis, as pessoas não estão adotando, né? Barzinho, cinema, shopping, enfim, onde você vai, está tudo lotado, não tem nenhuma medida de restrição hoje acontecendo, né? Existem até decretos, enfim, acontecendo, recomendando distanciamento, recomendando isso e aquilo, mas a prefeitura tem que colocar fiscalização e as pessoas também têm que se sensibilizar, né, na gravidade dessa doença. Como eu disse, todo mundo está cansado, todo mundo está exausto, mas é fundamental garantir essas medidas de isolamento e distanciamento. A gente não pode achar que já voltamos ao normal, estamos vacinados, né? Então nós vamos ter um aumento, nós vamos ainda manter esse aumento do número de casos no mês de setembro, aqui, no Rio de Janeiro. E a tendência é que a variante Delta, né, ela se espalhe por todo o Brasil, uma variante que tem uma alta transmissibilidade. Então, ela já vem substituindo outras variantes em boa parte do país e se alastrando, enfim, com uma possibilidade de a gente aumentar o número de internações em todo o Brasil. Então, é fundamental que o Ministério da Saúde faça o que não vem fazendo ao longo de toda a pandemia, né, que é ter uma capacidade de coordenação de estados e municípios para garantir, inclusive com o financiamento que foi cortado em plena pandemia, ocorreu corte, né, no orçamento de leitos de terapia intensiva. Isso é importante denunciar, né? O subfinanciamento ele se torna ainda mais grave no contexto da emenda constitucional 95, né, que enfim, que afeta o orçamento do SUS. Mas o Ministério da Saúde tem que tomar uma atitude de coordenação para garantir o funcionamento, né? Aqui próprio no Rio de Janeiro, né, já vinham ocorrendo as demissões no Ronaldo Gasola, né, de médicos, enfermeiros, maternidades que atendem gestantes com Covid também tiveram corte agora recentemente, hospitais, né, o próprio Hospital Municipal Evandro Freire ocorreram alguns cortes. Então nós temos que reforçar o número de profissionais na linha de frente, né? E é importante lembrar que da mesma maneira que a população está cansada, os profissionais que estão na linha de frente são exaustos, né? Então nós precisamos reforçar o número de profissionais, parar com as demissões que têm sido feitas, né? E incrementar também o número de profissionais empregados públicos dentro da rede federal. Nesses leitos tem muito a ajudar. É importante dizer que a rede estadual também tem leito fechado, 500 leitos fechados. Nós precisamos colocar esses leitos para estarem disponíveis para a população.
As atitudes do prefeito Eduardo Paes, Alexandre, dizendo que promoveria uma abertura total das atividades aqui na cidade até o fim do ano, não trouxe uma sensação de que as coisas já estavam sob controle e que a pandemia estava superada? Qual é a parcela de culpa que o prefeito tem nesse quadro grave que se estabeleceu, Alexandre?
Esse anúncio foi de uma irresponsabilidade absurda por parte do prefeito Eduardo Paes. Quando ele divulgou isso, o carnaval de 40 dias, o super réveillon com milhões e milhões de pessoas na rua, aglomeradas, enfim, quando ele divulgou isso, nós já tínhamos indícios e os primeiros casos da variável Delta no Brasil já começava a aparecer, inclusive com a possibilidade de estarmos no cenário que estamos hoje. Ah, mas aí ele vai para a imprensa depois e diz que fala que isso vai acontecer conforme o cenário epidemiológico, né? Fato é que as pessoas não abrem o boletim do cenário epidemiológico para fazer análise, enfim, ou fazer leitura dos artigos científicos. A maior parte da população não faz isso, né? E é uma irresponsabilidade o prefeito falar isso, porque de fato dá uma falsa sensação de segurança que não existe. A população fica achando: olha, estamos chegando num cenário que vai ser possível voltar à vida normal. E, na verdade, não é possível ainda voltarmos à vida normal, né? Nós temos que manter as medidas de isolamento e distanciamento e talvez não seja possível realizar esse carnaval de 40 dias, né? O que muito provavelmente não será, né? Porque nós vamos ter que ainda manter por algum tempo as medidas de uso de máscara, uso de álcool. Imagina num carnaval se alguém vai utilizar máscara e a máscara fica molhada, você tem que trocar a máscara. Enfim, isso não é viável. Isso é uma ilusão, é uma falsa sensação de segurança. A gente não precisa de políticos querendo fazer oba-oba, fazer populismo agora ou fazer isso e aquilo. Nós precisamos de ações concretas, né? O prefeito tem que anunciar a contratação de mais médicos. O prefeito tem que anunciar que está resolvendo o problema lá da emergência do Hospital Rocha Faria. Ele tem que anunciar que não vai ter a demissão dos obstetras lá da maternidade Alexander Fleming. Isso que a prefeitura tem que fazer, que vai reabrir os tomógrafos que não estão em funcionamento, né? Isso que a gente espera nesse momento do prefeito. Ações concretas em saúde pública, porque nós vivemos uma crise que é de saúde pública, mas que perpassou também e passa por uma crise econômica e social. Então, cadê o auxílio para a população? Isso que a gente precisa, né? Cadê? Quais são essas estratégias, né? Tudo bem, né? O Rio de Janeiro vive de turismo, mas quer dizer, tem uma parte considerável de turismo dentro do seu orçamento, né? Mas no momento não é possível, a gente tem que se reinventar. Nós temos que investir nesse momento na vida das pessoas, porque esse é um patrimônio que é insubstituível, né? A cada vida tem um valor imenso e a prefeitura do Rio tem que respeitar. Não dá para ficar fazendo populismo, oba-oba, nem nada do tipo, né? Anúncios têm que ser feitos conforme o cenário epidemiológico concreto, né? As pessoas não vão ficar lendo boletim, as pessoas vão tomar aquilo ali como verdade e vão achar que tá tudo bem.
Vocês do Sindicato dos Médicos têm atuado de alguma forma, Alexandre, para tentar minimizar esse drama da variante Delta da Covid aqui no Rio? Quais as iniciativas vocês têm implementado nesse sentido?
Bom, o papel do Sindicato dos Médicos é realizar denúncias e cobrar o poder público, né, por condições adequadas de trabalho e também em defesa do Sistema Único de Saúde, né, porque é nisso que nós acreditamos. E se tem algo que dê alguma capacidade de resistência, de combater essa pandemia nesse momento no nosso país, é o Sistema Único de Saúde, que é uma grande fortaleza e que tem sido muito atacado. Então, sindicatos médicos, nós temos muitas bandeiras, né? Nesse sentido, e aí eu vou especificar algumas ações. Em primeiro lugar, Nós temos defendido a contratação imediata de médicos para a Zona Oeste, para as clínicas de família, para atenção primária. 80% das questões mais prevalentes, ou seja, mais comuns em saúde, elas são resolvidas no âmbito da atenção primária, inclusive o primeiro manejo, né, de casos leves da Covid-19, casos moderados e graves podem ser atendidos na atenção primária e solicitado uma vaga zero, enfim, eventualmente. Então, nós defendemos que todas as vacâncias de médico, a gente tem cobrado isso para a secretaria, que elas sejam preenchidas. Nós temos unidades na Zona Oeste, que são as áreas mais vulneráveis da cidade do Rio de Janeiro, com um médico, dois médicos. Então, isso não é razoável. A prefeitura tem que contratar profissionais, né? Não dá para um médico que é responsável por uma população de 20, 30 mil pessoas. Nós também estamos muito preocupados e fizemos denúncia para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, enfim, sobre a questão da maternidade, né? A saúde da mulher no Rio de Janeiro está abandonada. Essa é a verdade. Nós temos demissões na maternidade Fleming, né, na maternidade Alexander Fleming. Nós temos, e essas demissões vão resultar em menos atendimentos de pré-natal de alto risco. Nós temos falta de médicos em diversos plantões no Hospital Municipal Miguel Couto, ou seja, a principal maternidade da Zona Sul. E isso se repete em outros cenários. E nas UPAs o cenário, infelizmente, não é diferente, né? Se a gente for pegar o Ser Ilha, né, que é ali ao lado de Evandro Freire, também temos cobrado a questão contra a redução de médicos que vem acontecendo. Ou seja, em plena pandemia, existem organizações sociais diversas, né, que não vêm honrando com seu dever, né? Enfim, a prefeitura optou por terceirizar, um erro, a meu ver, mas terceirizou, e essas OS seguem aí sem realizar uma administração adequada dos serviços de saúde, né? Realizando demissões. Inclusive a empresa pública de saúde não paga as rescisões, não paga direitos trabalhistas, o Gazola está com atraso, inclusive dos funcionários da limpeza, né? Que é algo fundamental nesse momento, lixo se acumulando lá. Então nós precisamos de mudança, de real investimento. Então essa tem sido a função do Sindicato dos Médicos, né? Cobrar por políticas públicas que beneficiem toda a população do Rio de Janeiro por condições adequadas de trabalho, né? Não é possível que a Prefeitura do Rio de Janeiro desvalorize os servidores públicos como tem feito, né? Querendo congelar triênios, enfim, e que diga que ano que vem, esse ano, ano que vem, não dá para discutir plano de cargos, carreira e salários, que talvez só em 2023 tenha uma janela de oportunidade para valorizar o servidor do município do Rio de Janeiro, que está ali na linha de frente. Então, os sindicatos médicos têm essas bandeiras de luta e a gente segue lutando.
E esse passaporte de vacina que foi estabelecido aqui no município, Alexandre, que tem sido alvo de muita polêmica, já que ele restringe a circulação de não vacinados pela cidade, impedindo o acesso a academias de ginástica, piscinas, centros de treinamento, clubes, estádios, vilas olímpicas, cinemas, teatros, circos, salas de concerto, pistas de patinação, pontos turísticos e feiras comerciais, a utilização de serviços públicos, inclusive a realização de cirurgias eletivas e a manutenção do programa Cartão Família Carioca. Como é que vocês do CIMED observam essa iniciativa da prefeitura na tentativa de forçar a imunização dos cariocas, Alexandre?
O passaporte para vacina é uma medida extremamente acertada, né? Nós temos pessoas que utilizam sua liberdade para não tomar vacina, mas essas pessoas também têm que arcar com as consequências das suas decisões. E uma das consequências é não poder utilizar alguns espaços, enfim, comuns que vão colocar em risco outras pessoas, né? Então, isso não fere a liberdade das pessoas e, na verdade, garante a saúde, né? Garante o bem-estar da coletividade. Quando para você acessar algum espaço, shows, enfim, que você tem que apresentar o cartão, né? O ideal seria que fosse com as duas doses, né? Mas nós tivemos esse ritmo lento e arrastado de vacinação por conta do Ministério da Saúde do Presidente da República, né? Que mais dificultou do que atrasou. Mas enfim, essa é uma medida acertada. Lamento, né? E na verdade, não lamento, na verdade, é questiono, né? Por que não também nos bares, por que não em outros ambientes, né? Nós temos que expandir isso nas universidades, enfim, todos os cenários onde existe um agrupamento de pessoas e onde existe um risco maior de transmissão, por ser um cenário fechado, enfim, que frequenta muitas pessoas, deveriam estar contemplados, né? Então, não vejo por que não um bar, enfim, e até mesmo um supermercado não cobrar essa carteira de vacina. E aí a pessoa tem a opção de não tomar, e aí fica em casa, não colocando em risco as outras pessoas, ou acessa só onde quer, ou então ela toma, né? Exerce também a solidariedade, a responsabilidade dela com o outro, não só com si mesmo, né? Porque você tomar a vacina, você está se protegendo, mas você também está evitando transmitir para o próximo, né? Então é uma questão de solidariedade. Isso já foi realizado em outros países, né? Já tem inclusive a chancela do Supremo Tribunal Federal. São Paulo vai pelo mesmo caminho. Então acredito que o Rio de Janeiro foi uma das primeiras cidades que vai tomar, mas não acredito que seja uma das únicas, né? Isso vai ter que se espalhar pelo Brasil. Já tem resistência aí do vereador federal Carlos Bolsonaro, né? E que tem tido uma postura vergonhosa nesse sentido de criticar essa medida. Eu acho que a gente tem que criticar o que é errado, né? Mas as coisas certas nós temos que parabenizar. Essa é uma medida acertada da prefeitura, e da Secretaria Municipal de Saúde, né? Então, acho que tem que expandir. Acho que ela ainda está limitada. A prefeitura tem que ter coragem para expandir essa medida.
Eu queria te questionar também, Alexandre, sobre essa dose de reforço da vacina contra a Covid que será aplicada aqui no Rio já a partir desse mês em idosos e pessoas com comorbidades. Você vê essa dose extra dos imunizantes como necessária para evitar ainda mais casos graves da doença? Esse reforço da vacina deve ser incorporado à campanha regular de imunização no país?
Infelizmente, a perspectiva que nós temos é que nós vamos ter que incorporar a vacina da Covid no nosso calendário anual de vacinação. Esse é o cenário, ainda mais com as mutações, as variantes que vão aparecendo. Agora nós temos as deltas, enfim, nenhuma ainda demonstrou furar, assim, de uma maneira significativa a cobertura vacinal. Entretanto, pode ser que daqui a algum tempo haja esse furo, né, desse bloqueio vacinal. Então, acredito que nós vamos ter que estar realizando essa vacinação periodicamente das pessoas, né? E nesse momento é sensato e razoável, inclusive outros países já vêm realizando isso, a vacinação com uma terceira dose para a população idosa, né, que a Coronavac tem uma eficácia um pouco menor, e também nos profissionais de saúde que estão ali na linha de frente, se expondo diariamente contra o Covid-19. Então é fundamental realizar a vacinação para proteger essas pessoas que estão mais expostas, né? Mas acredito, enfim, a gente demanda mais estudos sobre isso, mas que o caminho vai ser incorporar uma vacina, em especial para os grupos mais vulneráveis, com uma periodicidade anual para a Covid-19, igual tem com influenza, e infelizmente acho que esse vai ser o caminho, e nós não vamos nos ver livres tão cedo das medidas de isolamento e de distanciamento social, pelo menos parciais.
Já lá em Brasília, Alexandre, a CPI da pandemia que se aproxima do encerramento dos trabalhos. O senador Renan Calheiros quer finalizar e votar o relatório final até a segunda quinzena desse mês de setembro. Qual é a expectativa sua, Alexandre, para o fim dessa investigação lá no Senado a respeito das responsabilidades pelo caos da pandemia do país, que já matou mais de 580 mil brasileiros?
Bom, essa pandemia escancarou para a gente o valor que o presidente da República, que o Ministério da Saúde dá para a vida, né? Que é quase nenhum. Escancarou a desorganização, em primeiro lugar, que o Ministério da Saúde teve, com posturas e autoridades financiando e apoiando direto ou indiretamente atitudes negacionistas, blogs, manifestações, com posturas, com atos, enfim, ações, todo momento promovendo aglomeração, motossiata, saindo na rua pegando criança no colo sem máscara, enfim, isso é grave, né? Porque o exemplo, ele repercute, essas pessoas têm uma capilaridade muito grande entre boa parte da população e as mídias sociais, elas permitem que isso chegue em todos os cantos do Brasil. Então essas pessoas deram um mau exemplo durante a pandemia, né? E isso fica escancarado, né? As fake news, as mentiras, os medicamentos como ivermectina, cloroquina, que cientificamente já são provados que não têm eficácia, né? Ou seja, que não vão reduzir a mortalidade da pessoa que tem Covid-19, isso ficou comprovado, né? Que não reduz, né? Então, que não adianta de nada. Pelo contrário, as pessoas têm o risco de desenvolver efeitos colaterais. Mas, ao mesmo tempo, o presidente da República, mesmo sem ser médico, fez campanha escancarada, sem conhecer minimamente, porque é isso que ele demonstrou, um método científico, fez campanha escancarada. E o absurdo, cogitou-se até em reuniões de autoridades mudar a bula de medicamento de ivermectina. Olha isso, né? Isso não pode ser uma coisa séria, né? Isso é um descaso com a vida das pessoas e a gente tem que ver, né? Quem que ia lucrar, né? Quem que lucrou, né? Isso que é importante a gente saber com essa CPI, porque alguém lucrou, alguém produz a ivermectina, quem que produz a cloroquina? Pessoas lucraram, né? E outra questão é a vacinação, né? Pedidos de propina, pessoas sem cargo algum ali, ó, né, fazendo negociação, lobby dentro do Ministério da Saúde para tentar vender a vacina. Enquanto isso, o Ministério da Saúde não respondia os e-mails e as ofertas da Pfizer. Olha que absurdo, né? Enquanto alguns queriam lucrar sobre cada dose, ou seja, sobre cada vida, a vida de cada um dos brasileiros, tinha gente querendo lucrar, né? É isso. A gente tem que falar claramente. Enquanto isso, o governo vai e deixava ali cozinhando em banho-maria os e-mails da Pfizer, né? E que é uma vacina que já tinha uma eficácia comprovada, né? E o presidente todo momento falando que vacinar vai virar jacaré, isso e aquilo, né? Então, essa confusão, esses espetáculos, essas fake news, no meu entendimento, encobrem gente ganhando dinheiro, né? Então, isso nós precisamos investigar, né? A CPI tem feito esse papel, convocou representantes da indústria farmacêutica, desses intermediadores aí que atuaram, seja lá qual foi a função deles. E acredito que essa CPI tem que apontar a responsabilidade de autoridades do Ministério da Saúde, também o líder do governo, né, na Câmara dos Deputados, né? Existem indícios que ele tenha participação, isso tem que ser investigado, né, Ricardo Barros. E não é possível que o Ministério da Saúde esteja cercado assim de tanta gente incompetente em meio a uma pandemia. Nós precisamos de gestão, nós precisamos de pessoas que conheçam o Sistema Único de Saúde. E a gente não viu nada disso. Então essa CPI não pode e não deve acabar em pizza. Os brasileiros exigem e merecem respostas, esclarecimentos sobre quais os negócios aconteceram. Então a CPI já ajudou a gente a esclarecer, né, esse eixo das fake news e um pouquinho desse eixo dos interesses da vacina. Temos que nos aproximar. É importante dizer que nós conseguimos conhecer um pouquinho mais dessa história das vacinas por conta de um servidor público concursado, né? Então nós saímos aqui, aproveito o espaço para sair em defesa do serviço público, que isso é muito importante. Esse governo que tenta passar essa reforma administrativa aí, pegando um pouquinho aí do ex-ministro do meio ambiente, né? Passa boiada, né? Que é isso que acontece, né? Então, nós temos que ser resistência nesse momento. Espero que os culpados sejam responsabilizados, né? O Brasil não aguenta mais impunidade.
Para finalizar, Alexandre, não dá para a gente não comentar essa denúncia de que a prefeitura assinou dois contratos no valor total de R$ 5.900.000 com uma empresa investigada por fornecer testes superfaturados de Covid-19 ao governo do Distrito Federal. A contratação da Biomega Medicina Diagnóstica para a realização de exames laboratoriais em unidades de saúde se deu a partir de dispensa de licitação. Uma operação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios apontou indícios de superfaturamento de ao menos R$ 8.900.000 na contratação da Biomega pelo governo do Distrito Federal para o fornecimento de testes em sistema drive-thru. O CIMED está acompanhando esse caso, Alexandre. É muita irresponsabilidade com dinheiro público uma contratação desse tipo.
E esse é outro absurdo, né? Bom, a Secretaria Municipal de Saúde, ao invés de cumprir todos os procedimentos para a compra, que aí prevê licitação, enfim, que são processos que geram transparência, que respeitam os princípios da administração pública, faz uma dispensa de licitação com empresa que, inclusive, tem pessoas investigadas com superfaturamento, enfim, e com suspeita na qualidade desse material e na quantidade em especial. Então, são denúncias sérias que têm que ser investigadas. Espero que o Tribunal de Contas do município aja, assim como o Ministério Público do Estado, porque a gente já está cansado de gente lucrando em cima da vida dos brasileiros nessa pandemia. Teve gente que enriqueceu muito, né? Espero que esse não seja o caso da Secretaria Municipal de Saúde. Não conheço profundamente, então não posso analisar, mas os indícios são de questões muito graves, né? E não é recomendado, não é sensato fazer uma dispensa de licitação nessas condições, né? Ah, mas aí a empresa apresentou toda a documentação para a Controladoria Geral do município, mas aí uma empresa que fez a primeira venda dela agora para o município do Rio de Janeiro, surgiu do nada, enfim, já está envolvida em escândalos, né? São os termos, né, que eles utilizam muitas das vezes para se desresponsabilizar, achar que está tudo bem. Enfim, a gente tem que ter seriedade com a coisa pública.
Alexandre Telles, mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui conversando conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e também mandar aqui meu forte abraço.
Um ótimo dia para todos que nos escutam. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, o convite aqui que o Faixa Livre nos dá, e dizer que o Sindicato dos Médicos, nós estamos sempre disponíveis para o programa também, para quem precisar. Um abraço a todas e todas e um bom dia.
Conversamos aqui com o presidente do Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro, o Cinmed RJ, Alexandre Telles. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!